No podcast de hoje a gente falou sobre Yakuza Like a Dragon, A Short Hike, Mario Rabbids e o State of Play da Sony. Eu sou o Saulo Raical.
E eu sou o Matheus Six. E Saulo, você trouxe animação pro State of Play? Saulo Raical, tudo bem com você? Como é que está essa cidade maravilhosa de Lambari?
Fala, Six, a capital do sul das Minas Gerais. Lambari está muito bem, como está por aí também?
Aqui tá tudo certo, mais ou menos, na verdade, porque aqui entrou uma onda de Covid meio pesada. Vou começar o cast com uma notícia ruim, mas é que aí eles colocaram um horário de recolher, eu diria, das 8 da noite às 5 da manhã, ninguém pode fazer nada, não pode ter nada aberto. E isso é bom para conter um pouco esse vírus. Eu sei que o vírus trabalha de dia também, né? Mas à noite tinha muita gente saindo, cara. Tinha muito rolezinho e tal. E agora eles cessaram aí, não sei até quando, mas pesado, viu? Então a gente tá se ajeitando aí, pelo menos fica em casa, jogando.
Assim, independente de lugares que estão com toque de recolher ou não, né, cabe o pessoal ficar consciente também de, pô, né, não é hora de ficar aglomerando, nem hora de ficar dando bobeira saindo, né?
Ah, isso é. E aí tá tudo certo.
Saudável pra poder jogar suas coisinhas em paz.
Pois é. O pessoal tá de saco cheio, eu sei, mas calma, tá indo, vacina que tem pra caramba já, tá rolando, hoje chegou mais doses, eu acho, mas aí por julho, aí eu acho que invernão aí, as coisas já estejam melhores. Mas, e Lambari, por que que se chama Lambari? Tem muito Lambari aí, qual que é a história dessa porra?
A cidade se chamava Águas Virtuosas, que eu acho um nome muito mais da hora.
Caraca, isso é muito nome Chrono Cross, velho, cidade Chrono Cross.
Nossa, é muito Chrono Cross mesmo, né? E eu sei lá por que resolveram mudar pra Lambari. Eu acho Águas Virtuosas bem mais imponente. Inclusive, Águas Virtuosas, porque aqui tem águas minerais, né? Aqui tem água gasosa. A água sai com gás das pedras e dos canos. E a gente pega água no parque já com gás e tal. Então é bem...
Caralho!
Bem legal. É bem louco. Quando você vier aqui, você conhecerá as águas gasosas de Lambari.
Oh, são bem interessantes. Bom demais.
Gostinho bem bom. Só que, sei lá, um belo dia alguém virou e mudou pro nome de um peixe. O que eu acho bem mais sem graça. Mas tudo bem.
Ah, bom, ok, tudo certo. Agora já sabemos o mistério de Lambari.
Sim.
Mas esses dias eu fui comprar um refri aí pra mim. E aí tava tudo fechado, né? Que fecha às 8 da noite. E aí, no caminho, encontrei Lanzoni, que trabalha. O Lanzoni, pra quem não sabe, é um ex-podcaster aí da galera. E ele trabalha num banco, né? E esse banco aí traz muita gente de fora do, enfim, do estado. E aí ele tava lá com uma pessoa que agora eu não sei se era de Varginha ou se era de uma cidade próxima a Varginha. Daí eu falei, putz, conhece Lambari? Ele falou, conheço.
Legal. Conhece, aqui o sul de Minas é todo muito... É como se fosse uma pequena grande metrópole chamada sul de Minas. É, Três Corações, Varginha, São Lourenço, Caxambu. Olha, São Lourenço é aqui do lado, Caxambu, né? Terra do grande Azaghal.
Ah, é dessa cidade que ele fala tanto, é verdade.
É dessa cidade que ele fala tanto.
Cara, vou ter que ir aí, sério. Não dá mais. Vou ter que conhecer essa porra aí.
É verdade, também acho.
Muito bem. Mas assim que acabar essa pandemia, nós vamos lá. E falando em pandemia, Saulo, eu queria saber aí de você se você tem feito muitas escolhas boas com games nessa época aí. Porque tá tendo alguns anúncios aí, né? Tivemos o Nintendo Direct e logo teremos o PlayStation State of Play, que a gente vai falar no final desse podcast. Mas eu queria saber do Nintendo Direct. Tu chegou a animar com alguma coisa lá? Viu alguma coisa interessante?
Nossa,
ou nada demais?
Absolutamente nada, né? Quem assistiu eu e você na live pôde ver a nossa decepção completa com a Nintendo Direct. Como,
cara,
a gente mesmo falou em piada, falou, nossa, não é possível que as pessoas vão estar felizes com essa Direct. E lógico, no Twitter tava cheio de gente. Ai, que legal, que legal.
Não, mas eu não vi ninguém feliz no meu Twitter. Só
eu
o Júlio.
Só o Júlio.
Só o Júlio, Júlio Plati. Só o Júlio.
Eu vi.
O resto...
vi algumas pessoas meio, ah, que legal, não sei o quê, mas eu falei, gente, não é possível, né? Porque eu não vi nada demais. É, a única coisa que eu esperava, que era um Zeldinha, não mostraram, só falaram, ah, então, estamos fazendo, é só isso.
Pô, 35 anos de Zelda,
esse,
né?
Esse ano, de verdade, vai ser um ano fraco com lançamentos, eu acho, no geral, comparado com os últimos 4 ou 5 anos,
a gente
até
falou
mais,
isso,
eu acho,
né,
que vai ser um ano mais fraco.
A gente comentou isso, né, ano passado teve tanta coisa que meio que... Tá troca de geração também,
fora
a pandemia.
O único jogo que eu tô ansioso pra sair, pelo menos por enquanto, no ano, é o Nier, e mesmo assim não é um um jogo novo, é um jogo velho, só que refeito. Então, se parar pra pensar...
Pois é, né? Não paro pra pensar nisso, é verdade, né? Caralho. Eu tô animado muito pro Sonic que vai sair esse ano, porque tem que sair o Sonic, pelo amor de Deus. Porque 30 anos do personagem, então já prometeram.
É, eu acho que tu tá sendo bem otimista de achar que realmente sai esse ano. É bem possível que saia alguma coisa por causa do aniversário, mas eu acho que pelo nível de atraso que a maioria dos jogos tiveram, se eles estavam planejando lançar alguma coisa esse ano, a chance de jogar pro ano que vem é bem considerável, né?
É, pois é. Contra a pandemia, muita coisa foi jogada pra frente. Sim. Até a série, o seriado Sonic Prime, eu pensei que ia ser esse ano. Quando falaram, pensei, pô, vai ser no aniversário do personagem, não, vai ser só no que vem. Então, não sei. Se estão atrasando a animação, sei lá. Fico até em choque.
Esse vai ser o ano de 2021, vai ser o ano de jogar os grandes jogos de 2020 na promoção, olha só.
Ah, isso é. Ah, certo, então. Vamos falar sobre jogos aqui, a gente não fala muita coisa faz tempo. E tu falou a verdade aí, cara, tirar o atraso do ano passado, né? A gente tem ainda, assim, tem um indie aí que eu quero muito jogar, que o pessoal do Nautilus fez um vídeo e o Foca me falou que ele eu quero jogar Hades, né? Ou Hades, quero Hades, mas não tem Hades ainda no PlayStation, então paciência. Que é um jogo tipo Hades com Dark Souls, ou Curse of the Dead Gods, já ouviu falar?
Já ouvi falar, mas não joguei ele.
Cara, assim, me espanta ser roguelike, mas eu adorei, quero muito pegar esse jogo aí, que é um dos poucos lançamentos que eu fiquei animado aí. Mas tirando isso, Saulo, esses lançamentos que eu quero muito... Eu comprei, né, te falei que ia comprar aquela vez lá o Yakuza 7 e o Need for Speed Remastered, Remaked, sei lá como é que chama essa porra aí. Comprei os dois, hoje chegou o Need, mas eu não joguei ainda, mas eu joguei, atenção, 28 horas já, chegou semana passada no finalzinho, eu joguei 30 horas de Yakuza Like a Dragon, agora em português do Brasil, yes!
Aí sim, Yakuza Like a Virgin, e aí, tá gostando? Conta!
Tu já jogou algum Yakuza?
Não joguei nenhum Yakuza, mas
não tem
joguei
interesse nenhum.
O pai espiritual do Yakuza chamado Shenmue.
Shenmue, ok, justíssimo. Tu tem algum interesse em algum Yakuza? Me conta
só
isso.
Só nesse atual, porque eu gostei da ideia do cara ser fã de JRPG e imaginar batalhas por turno quando ele arruma problemas.
Você lembra que eu tinha te falado que esse era o único problema com o jogo, ele ser um RPG de turno?
Sim, mas por quê?
Aí que tá, é que eu não sabia o que eu queria ainda. Até jogar.
Você não sabia que você queria isso.
É, eu não sabia que queria isso. Porque o Yakuza, eu comecei jogando pelo Zero, porque eu já comecei tarde, né? Quando o Zero saiu, a SEGA tinha me mandado o jogo. Tinha o comecinho do canal, cara. E aí o Jeff falou assim, o Jeff caiu lá da Loading, antiga Play TV, falou assim, Six, joga esse jogo que é a tua cara, é um jogo japonês, tem vários toques da cultura pop oriental com toques assim que só o Japão consegue fazer. Eu falei, mas Jeff é um GTA que não é. Ele não é GTA. Gente, vocês estão ouvindo isso, para de chamar Yakuza de GTA que não é GTA. Ele é um mini mundo aberto, é um jogo mais até imersivo do que GTA, porque ele...
Caralho.
Porque o GTA ele te dá um mundo aberto, né? Um playground, né? Aí você faz um milhão de coisa. Esse jogo, ele é tipo... Pensa aqueles jogos com mini mundo aberto, tipo, sei lá... Bioshock, Deus Ex, essas coisas, Immersive Sim, sabe? Ele meio que tem uma pegada assim, porque ele te deixa fazer tudo naquele mini mundinho. Aí é tudo mesmo, sabe? Você vai nas casas, você vai nos flippers, você vai jogar golfe, vai não sei o quê. Só que o Yakuza, do 0 até o 6, é uma saga que se passa em Kamurocho, que é um bairro ali que ele existe, mas não existe, sabe? Tipo, ele parece muito um bairro lá do Japão, e blá blá blá, e tem muita coisa pra fazer lá, só que durante 6 jogos... Você acaba enjoando esse lugar, fala sério, foi o mesmo lugar, sabe? E quando começou esse, eu pensei, tudo bem, eu sei que é Yakuza assim, estou pronto para mais Kamurocho na minha vida, tá tranquilo. Só que como o Yakuza 6 se passa em 2018, 2017, não vou lembrar agora, esse espaço em 2019, eu pensei, o que eles vão inventar para mudar a cidade? Porque sempre, tipo, onde é que tinha um barzinho, agora tem um flipper. Onde é que tem um flipper, agora tem um boteco de zona. Agora onde é que tem uma zona, agora vai ter, sei lá, uma loja de cigarros. Então eu pensei, eles não vão mudar muita coisa em 2 anos, acho que eles vão ter que inventar e foda-se, vai quebrar todo o clima. Aí eu comecei jogando o jogo e eles passam no começo em Kamurocho. Até a história progredir logo no comecinho, metade do primeiro capítulo, e você vai para uma outra cidade chamada Yokohama, que é a maior cidade de todos os Yakuzas até hoje já feitos. Que é uma cidade bem maior que Kamurocho. São vários bairros, distritos, né? Que lá no Japão chama assim.
Que inclusive é uma cidade que existe.
E é muito maneiro, muito legal. Porque ela é muito maior e te dá muito mais opção de coisas para fazer durante o jogo. A história, pra que tu pediu aí, ah, quero jogar esse jogo. Vai firme, sabe por quê? Porque esse jogo, ele perde tempo contando a história de um personagem totalmente novo em uma localidade totalmente nova. Porque pra tu jogar o Yakuza 5, por exemplo, 4, 3, 2, eles são jogos sozinhos. Mas tem que ter um pouco de, né, conhecimento de quem é quem, quais são os clãs, quais são as máfias, as japonesas, quais são os... E nesse aqui, não. Por isso, talvez seja uma reclamação que algumas pessoas vão ter, e eu já vou te alertar agora, que a história, ela perde muito tempo contando quem é você, qual é a do protagonista, quem é a família da Yakuza dele, por que que ele se meteu nessa história. Então, eu comecei a jogar, a controlar o jogo mesmo, e ter liberdade no capítulo 3.
Nossa senhora, dois capítulos de contação de história?
É, são dois capítulos. Um capítulo com certeza vai te contar muita história, tu vai jogar um pouquinho, mas é muita história. E isso me deixou um pouco apreensivo de tipo, bah, eu quero muito jogar logo essa porra, cara. Só que assim, o trailer, ele mostra muita coisa, não sei se alguém já viu o trailer do jogo, e até posso contar aqui, porque eu pensei, ah, spoiler vai dar merda, mas não é spoiler, tá no trailer. Então ele já conta no trailer, principalmente no... Tu leu algum release do jogo, ele conta isso. O Yakuza 7 conta a história do Kazuga Ishiban, que é um personagem novo na série, que ele tá no... Ele se passa nos anos 2000, começo dos anos 2000, e ele tá numa família nova de Yakuzas que tem só 3 membros. Ele, mais 2 carinhas e um chefe, que é o Marasawa Kagawa, a família Kagawa. Calma que chegaremos lá num lugar logo, logo bom. Eu sei que são nomes estranhos pra vocês.
Exatamente.
O que acontece com essa família, ela é uma família do clã Tojo. O clã Tojo é onde ficam as famílias Yakuzas em todos os Yakuzas. Fora do Tojo existe um clã, que não é mais clã, é uma aliança chamada Omi Alliance. Que é, o Omi são tipo pessoas que não gostam de Yakuzas, mas também são ex-Yakuzas. É outra máfia aí que não se dá bem com a galera da família dos Tojo aí. O Tojo tem... sei lá quantas famílias, muitas famílias, enfim.
Eu no momento só consigo imaginar a família do Estojo, é uma família de gente que usa armas, caneta, borracha, apontador, estilete.
É legal que tipo esse Tojo Clan é como se fosse tipo, um aglomerado de várias famílias de Yakuza que se dão bem entre elas, mas não se misturam também, sabe? Tipo, ah, deixa ela lá, mas é, tá tudo aqui. E o homem é outra parada. É importante isso, porque no começo dessa história, o cara... O nosso personagem principal, Ishiban, que é um cara muito mais engraçado que o Kazuma Kiryu, que era todo serião. Então, talvez crie uma identificação maior com as pessoas. É um cara mais leve, assim, mais gente boa. Não que o Kazuma não seja gente boa. E acontece um assassinato no começo do jogo. E o clã da família, o patriarca da família Kagawa, pede pro nosso personagem falar assim, ó. Você vai ter que ir preso em nome de tal pessoa, tá? E como? Aí tem toda a história, conta por que ele aceita ser preso, ele deve a vida pros caras e tal, acontece um monte de coisa. E ele fala, não, vou ser preso sim, quantos anos? 15 anos com bom comportamento. Aí tu pensa, o cara vai perder 15 anos na cadeia por um negócio que ele não fez, mas ele é tão bom,
fiel
e bondoso,
à parada.
Fiel à parada que ele vai fazer isso. E aí ele acaba se metendo numa briga lá na cadeia e tal e coisa, e ele acaba ficando 18 anos. O trailer, essa cena, não deveria ter um trailer, mas tudo bem. Ele sai felizão da cadeia, assim, ele pensa toda hora no clã e tal e coisa, no patriarca dele. O patriarca dele mandou uma carta pra ele, quando ele vai sair, a gente vai se reencontrar e papapá. E aí ele sai, muito engraçado, que ele abre a porta do presídio assim, ah, estou livre. E ele já abaixa a cabeça, muito obrigado por ter esperado 18 anos por mim, chefe, não sei o quê. Aí aparece a visão dele na tela, e a rua tá vazia, tem uma velhinha andando do outro lado da rua, assim, de bengala. E ele falou, ué, onde é que tá a galera? E aí o jogo se passa, o porquê ele foi abandonado. E ele vai ter que ir atrás da verdade. E nisso ele cai ele cai na merda. Eu vou falar aqui na merda mesmo, porque ele acaba perdendo tudo que ele tem. Ele nunca teve emprego, nunca teve nada. Então ele acaba virando um mendigo. E esse sistema, a história é importante, porque esse sistema de mendigo faz tu conseguir procurar emprego.
Sistema de mendigo.
É um sistema de mendigo que te faz conseguir procurar emprego, como se fosse uma pessoa de verdade. Só que o emprego, Saulo, como ele é um RPG, o emprego é o job, que se vira job, tu faz jobs igual Final Fantasy V, outros jogos de RPG. Então, esse é um sistema de jogo. É
Que
muito
louco! E
louco.
dependendo do emprego que você arruma, é uma habilidade de batalha que você tem?
Exatamente.
Que
Então, é
loucura!
mais ou menos, você vai procurar emprego. Claro que a história, no começo, até o capítulo 6 ali, eu tô no 7 agora, ela vai te dando empregos conforme a história vai levando, sabe? Tipo, ah, você vai ter o um emprego agora o cara vai trabalhar de guarda, agora vai trabalhar de, sei lá. Você, como ele é fã de RPG e Dragon Quest, principalmente, ele acha que ele é um herói. Aí o emprego dele vira ser herói. Então, é muito engraçado, porque tem várias menções a RPGs, tem várias tiradinhas, assim, sacadinhas com RPG. Por exemplo, tem uma hora que ele tá lá, ah, eu sou herói mesmo, não sei o quê. Aí todos os personagens que ele vai lutar contra, eles transformam em alguma coisa. E ele fala assim pros amigos da parte dele que tá lutando junto, ele fala, oh, você viu? O cara se transformou e não sei o que. Ele, não, eu não vi nada, ele é um ladrão comum, você tá vendo coisas. Esse negócio de herói, aí você tá viajando na batatinha, ele fala, eu tô mesmo.
É o jogo bom. Brinca com isso de as pessoas se transformarem
Sim.
na sua frente? É
isso, o jogo virou totalmente uma comédia por conta disso. Que dá poder, a faca fica especial, fica um elemento verde. E aí
Legal.
O cara é muito engraçado, porque tudo isso vira, cada batalha do jogo vira uma mecânica diferente de turno. É um RPG de turno, só que ele é mais ação, sabe? Não é minha vez ataca, agora é sua vez ataca. Ele é assim, mas ele é um pouco mais action, sabe? Não sei explicar que jogo que parece com ele. Ele, cara, ele é tipo um Tales of, sabe? Que você pode atacar, mas ao mesmo tempo você tem que defender, você tem que cuidar dos personagens e cada um tem o seu momento de atacar, mas...
Mas não, você não... controla todos?
É. Controla todos os bonecos da tua parte, né, no caso. Tu conhece com o Ichiban, e aí depois do Ichiban, ele vai conhecendo gente, ele vai conhecendo um outro amigo dele que é mendigo, aí ele vai conhecendo um ex-policial que foi demitido, e aí ele vai conhecendo uma outra pessoa, que eu não vou falar aqui, que aconteceu umas coisas com a família dela, e aí esses vão entrando na tua parte, e como se fosse um RPG mesmo. Além disso, existem summons. Só que os summons, Saulo, eles são pessoas que tu vai fazendo side quest, vai liberando. Por exemplo, eu fiz uma side quest muito engraçada, que é um cara, um mendigo, que ele gosta muito de uma lagosta. E aí tu pega, tu não sabe o que, tem uma lagosta no meio lá da rua, perto de uma ponte, e você pega a lagosta, dá um chutão nela, fala assim, pô, o que isso aqui tá fazendo aqui? Vou botar ela de volta pra água, né? Aí o mendigo olha assim, ah, era minha Nancy, tadinha dela, a Nancy fugiu, você chutou a Nancy longe. Aí tu fala assim,
vira sumo,
caraca, era a Nancy essa? Eu não sabia, pô, vou atrás da Nancy. Aí ele fala, ah, então a lagosta tem um X nas costas. Aí você vai lá, faz a side quest, procura a Nancy. Aí você devolve a Nancy pra ele, e o cara fala assim, beleza, eu vou te agradecer agora, vamos fritar a Nancy aqui, vamos comer. O cara, não, peraí, eu fui buscar a Nancy pra ti, você vai comer ela. E o cara fala assim, ó, compra lá um set de sushi em alguma loja pra mim, que eu te dou a Nancy. Aí, a Nancy, que é uma lagoa, já vira um sumão pra ti, sacou? Então...
Ah, que ótimo!
Por exemplo,
parece muito divertido do jeito que você tá falando.
É demais, assim. Tem um outro, não vou contar todos, mas tem outro sumo que eu peguei.
Importante. Você falou que o jogo é dublado ou é legendado?
Legendado, em português. Legendado só. Joga em japonês, pelo amor de Deus. Ele tem várias línguas pra... Acho que tem japonês e inglês de língua dublada. Primeira vez que tem inglês depois de, sabe, 20 e poucos anos de Yakuza sem ser dublado.
Mas não
inglês.
É legal o inglês?
Não é. Deixa japonês, que é mais engraçado.
Mesmo, porque, por exemplo, os últimos jogos que eu joguei que tinham dublagem em inglês não estavam tão mal feitos as dublagens.
Não é mal feito, mas, cara, os gritos saem melhor, porque o Japão... Esse jogo, ele é muito explícito, ele é muito forçadão ser Japão, sabe? Então, volta e meia tem aqueles gritos de... Então, tem que ter, isso é parte da graça do jogo.
Saquei.
Eu acho que mais do que qualquer RPG, esse aqui tem que ter, porque ele é muito forçadão. Porque ele tem momentos muito dramáticos na história, e aí depois, de repente, tem essa quebra, né? Que tu, pô, a Nancy, né? Vou ter que salvar a Nancy, né, cara? Então, o outro sumo, eu não vou contar todos, mas tipo, eu peguei vários sumos já do decorrer. Tem outro sumo que é muito engraçado, que sabe que no Japão tem uma... É real. Tem uns caras que são muito carentes, uns caras mais velhos, e eles se vestem de bebê. Você já ouviu falar dessa história?
Já ouvi falar desse negócio. Então, usa fralda.
É, usa fralda.
A pessoa toma conta.
Exato. Tal, então, nesse jogo tem isso. Tem um lugar lá que tu ouve uns nenê chorando e tu fala, pô, acho que aconteceu alguma coisa. Aí você vai lá ver. É uns Yakuza tudo tatuado com umas fraldonas, uns chupetão e umas moedas, tipo, cuidando deles. E eles ficam... Aí eles levantam assim, ué, o que tá fazendo aqui? Tá louco? Muito bom, cara. Aí você fica, não, foi mal, foi sem querer, eu não sabia. Aí os caras, não tem essa. E tudo luta nesse jogo. Ô, se quebrar na porrada. Aí você quebra os caras na porrada. Aí o cara que tá lá de bebezão gigante fala, pô, cara, não sabia que tu veio aqui sem querer, pensando que era nenê, a tua ação foi boa, então vou te ajudar. Aí ele é um sumo também. Aí é um nenê gigante que aparece pra bater nos outros, volta e meia.
Então, velho. As lutas são sempre briga na rua e na cabeça dele viram outras coisas.
Vira uma coisa totalmente bizarra. Porque no Yakuza 06, ele é só um beat'em up, sabe? Você vai lutando, você encontra uns grupos de inimigo, aí tem lá, não tem level, não tem nada, né? Naquele jogo antigo. Você só quadrado, quadrado, quadrado e X. Aí tem algumas coisas, pega algumas gears e tal, alguns porretes no chão, umas coisas assim, tipo um beat'em up mesmo. E nesse aqui, vira realmente uma batalha de RPG, porque tem isso também, né? De sumos. Então, cada sidequest que fazer, são 52 sidequests. Então, toda sidequest te leva a algum momento diferente do jogo, alguma mecânica nova. Por exemplo, alguns exemplos. Uma sidequest que você pode, como você é mendigo, você tem um carrinho de colher latinha. Aí você tem que colher várias latinhas no tempo determinado e vira uma disputa, porque tem outros mendigos pegando latinha. Aí você ganha boost, tem tempo passando, aí vem o caminhão de lixo jogar mais latinha, aí vem um cara que vai jogando latinha no chão, então, você tem que pegar, então é tipo uma corrida de pegar latinha. Isso é uma sidequest assim, que vira uma mecânica no jogo, que você pode fazer depois quando você quiser.
Eu tô achando difícil de entender o quão esse jogo é dramático e o quão ele é engraçado, porque você tá contando de um jeito que parece muito engraçado, mas o tema é muito pesado.
Todos,
e o quanto o jogo se leva a sério ou não se leva a sério.
É, a graça do Yakuza desde o começo é essa, porque ele é um jogo com uma história muito pesada e tem vários sidequests que mostram isso. Por exemplo, mais uma que quero contar, por exemplo, tem um gurizinho que ele vira amigo do mendigo. Você tá no começo do jogo ali nesse distrito de mendigo, né? Por isso tem várias sidequests com eles. Aí é um piazinho, tipo, rico, assim, que ele encontra o mendigo e ele vai falar a volta e meia com o mendigo pra ajudar ele. Né? E o mendigo sabe que é aniversário da criança. E ele quer fazer alguma coisa. Aí você vai lá e ajuda o mendigo a montar uma estante de livros. Que o mendigo sabe que a criança gosta de livros. Aí, de repente, você monta, você dá pra criança e logo depois, né, tu passa um tempo da sidequest e encontra a estante no lixo. Aí tu fala, putz, será que a criança jogou fora a estante? Aí a criança volta e fala e tu fica, sabe, te dói o coração. Tipo, o mendigo tava mal de boa fazendo um negócio pra ti, sabe? E eles põem uma musiquinha dramática e tal. E aí tu sabe que, aí tu descobre que foi o pai da criança que jogou fora, porque ele não quer que ele se misture. E aí o pai fala... pede desculpa pra criança, não, se mistura com essa gentalha, e aí tu vai descobrindo que o pai da criança, ele perdeu a mulher, ele tá trabalhando demais, ele não tem tempo pro filho, ele não sabia que era aniversário do filho, e aí tem várias histórias, e o mendigo fala, eu perdi tudo por conta disso, eu não dei valor pra minha família, então dei valor pra família também, então vai desenrolando pros negócios muito sério, tu fica, caraca, que dor no coração.
Pode crer.
É muito louco, cara, porque o jogo ele faz isso toda hora, essa... quebra de dissonância ludo-narrativa que o pessoal gostava muito de falar, né? Dos anos 2000 e pouco, aí, 2015, né? Meu Deus, como eu odiava isso. Porque, ai, que... E é normal. Esse jogo, ele brinca desde o começo, desde o primeiro jogo da série, ele brinca com isso. Do sério à besteira até quando vai. Só pra complementar, que tem muita coisa aqui, mas eu não vou falar tudo. Você pode, por exemplo, ir pro cinema... No cinema, tu vai ter um cinema cult. Aí uma sidequest que virou um minigame no jogo é você aguentar o filme cult sem dormir. Então, então tipo, ver os carneirinhos do Sono Rain, sabe? Uns carneirinhos assim tentando fazer dormir e tu fala, não, eu vou ficar acordado vendo esse filme cult chato pra caramba, porque eu preciso ter respeito pelo dono do cinema, que o dono do cinema assiste filme contigo, que é um cinema indie, assim. Ah, é muito bom, cara. Aí tem... Tu pode aprender inglês numa escola lá e tal, que é um minigame também. Aí você faz provas, tipo as provas do Final Fantasy VIII, sabe? Aquelas provas que o Skull fazia dos Seeds, assim, você tem que responder perguntas e tal. E tu pode ir pro barzinho, bater papo, e falar com as pessoas, fazer links com a tua party, tipo, aumentar os poderes delas. Por exemplo, se tu falar com o teu amigo, vai ter um ícone na cabeça dele que ele quer bater um papo contigo no bar. Aí você vai bater um papo com ele no bar, ele conta a história dele, que é mó triste. Aí nesse papo tem escolhas que tu pode fazer. Aí tu pode ser mais bondoso, mais corajoso, mais apaixonado, mais querido. E isso, além de aumentar o teu level, sendo mais bondoso, mais corajoso, pra quests que virão do jogo, ou side quests também, aumenta o level do seu amigo, que você falou com ele, então ele ganha mais experiência na batalha. Então, isso é bom também. E tem missões extras de part-time hero, que tu é um herói. Tem semente pra plantar comida em vasos específicos do cenário. Você pode plantar semente de um monte de coisa. Essa semente pode plantar flor, que tu pode dar pras pessoas. Então, sabe que... tem bar com karaokê, fliperama, restaurante pra ir. Tu pode aumentar tua gear, aumentar o level do teu porrete, botar sapato, tênis, meia, tudo que dá, pra, como se fosse um gear up, né, do personagem de RPG.
Cê tá falando, cara, enfim, de um jeito, é muita coisa. Você tá falando de um jeito que com certeza você vai querer platinar isso.
Então, é meio complicado de platinar.
É?
E tem, tipo... Tem uma missão chamada Part-Time Hero, que são várias missões extras que você pode ajudar a pessoa sendo um herói. Você pode fazer minigames pra mostrar que tu tá gostando da cidade, ou tu pode comprar coisas específicas. No comprar coisas específicas, existem muitas opções de compra. Tipo, tu pode colecionar insetos que tu encontra pela cidade, e tu pode comprar alguns insetos específicos, e tem pessoas que precisam desses insetos. Então, tipo, é uma série quest boba, só que, mano, tu precisa platinar fazer isso. Então, sei lá, tem que ter muito tempo livre. tem minigames, tem que fazer todos os minigames. Tem tênis, tem bastão. Tem tênis, tem beisebol, tem golfe, e tem mahjong, que eu nem sei muito bem o que é. Tem aquela espécie de xadrez lá também, japonês. Cara, tem um milhão de coisas pra fazer. Tem Outrun, tem o fliperama com o Virtua Fighter. Cara, assim, eu sei que é um mundo aberto, eu sei que é um jogo complicado, é um jogo, uma história que talvez não agrade as pessoas por ser japonesa, por ter muitos nomes estranhos, mas eu te digo, Saulo, eu acho que como RPG é um jogo que, assim, as pessoas deveriam dar uma chance. Só que ele é meio estranho no que ele propõe, porque, assim, se você não gosta muito do que o Japão faz com essa cultura dele, que é zoar bastante, como eu já te falei ali, e ao mesmo tempo ser levada muito a sério, talvez a pessoa tenha um pouco de... Ah, prefiro um jogo mais sério, sabe? Quer jogar um negócio mais sério, um Last of Us, uma história mais clássica. Porque esse jogo mistura tudo.
Você diria que ele brinca com coisas sérias e critica ao mesmo tempo, numa pegada lá, Earthbound, enxergando o Ocidente, meio isso? Ou não? Não é,
não, eu acho que não. Eu acho que não é essa pegada. É um negócio mais liberal, assim. Porque ele não tenta fazer... Ele mostra algumas coisas, assim. Ele tenta dar umas... Posso dizer, passar algumas mensagens. Mas são mensagens que logo depois tu esquece e tu pensa, ok, esse jogo, ele tá tendo... É só uma piada que foi estendida demais e o lance sério é outro. Tem umas... Como eu te falei, essa sidequest ali do cara que perdeu a mulher e tal, né? E aí, esqueceu o aniversário do filho. É um negócio meio assim, pô, meio pesado se tu vai ver o contexto e tal. Mas depois que tu... Beleza, já foi. Se tu ganhou um sumão. Então, é muito louco. Então, é divertido. Cara, as batalhas são legais porque tem level, né? Então, a cidade, ela é grande. Ela é muito grande, a cidade. Só que tu não pode ir em toda a cidade ainda porque... Tem level maior, tipo o Dark Souls, sabe? Tu pode ir lá pra baixo no começo do jogo? Não pode, porque o level lá é muito grande. Quer dizer, poder tu pode, mas não deve. Entendeu? Então, tu vai morrer muito cedo. Então, existem lugares da cidade no começo do jogo que você não pode ir porque, sabe, tu não vai conseguir bater nas pessoas, tem que ganhar level. E o level é bem modificado pra certo ponto. Se tu passou do capítulo 4, por exemplo, eu tava pensando nisso. Eu fui lá num ponto da cidade que eu não deveria ter ido no começo. Eu voltei correndo pra não pegar batalha. Mas lá tinha um restaurante bom. Então, eu pensei, no capítulo 4, será que eu vou conseguir ir lá? E aí, o capítulo 4, a história se passa lá. E aí o level dos caras que tava em 25, 26 lá baixou pra 13, 14. Porque a história te deu uma nerfada, sabe? Pra tu colar ali, entendeu? Então o jogo vai te levando pro lugar da maneira correta. Então tu não precisa se afobar. Porque todos os Yakuza, qualquer um, Kamurocho é pequenininho, você quer ir por tudo, você vai por tudo. Você conhece aquela cidade no palmo da mão. Essa aqui, como é maior, tu tem que maneirar onde tu vai, tem que pensar muito bem, porque ela é muito grande e... Claro, tem os fast travel, que são os táxis, né? De distrito pra distrito. Mas pra tu achar esses fast travel, não é como o Yakuza Zero e os outros, não. Você tem que entrar no táxi e pedir pro Tai onde é que tu quer ir. Aí tu sabe que existe um ponto de táxi ali, sabe? Você não pode só passar e ver o ponto de táxi. Você tem que entrar no táxi e falar, bom, aqui tem um ponto de táxi, vou marcar no meu mapa. Aí depois o fast travel funciona. Isso vai usar bastante fast travel, porque corre muito nesse
jogo. Isso que você falou dele deixar o nível no nível próximo do nível que você tá, nerfar o cara ali, Isso acontece nas batalhas dentro das próprias missões ou só nas próximas missões?
Nas
a missão
próximas.
Que você já tá,
não,
por exemplo.
Não, aí você vai ter que ralar. Aí tem que ralar. Tá, entendi. E tem dungeon, né? Tem dungeon, assim. Os caras avisam, ó, vai ter uma dungeon. Então se prepara aí. Gear up, galera. Que vai ter dungeon. E a dungeon é realmente uma dungeon, assim. É um lugar que você vai e você não vai ter save point até o final da dungeon perto do chefe. Então tu vai ter que ralar na dungeon descobrindo os negócios, fazendo coisinha. E tem tesouro escondido. Cara, é um RPG, assim, deep escrito, com tudo que tu imagina que tem. Ainda faltou muita coisa pra eu falar aqui, mas eu não quero estragar pra quem for jogar, porque ela é muito bom. E agora eu acho que isso vai dar um gás, porque ontem à noite chegou a legenda em português do Brasil. Eu joguei 4, 5 capítulos sem legenda. Eu entendo inglês, tranquilo. Mas, como tu ouve japonês, vai ter que tentar... E eu não entendo japonês, eu vou ter que estar sempre lendo, né? Uhum. E isso me cansava um pouco. Agora não mudou muito, mas agora eu leio mais rápido em português, né? Tipo, legal. Eu posso olhar mais pro jogo, sabe?
E você falou que tem muito texto, né?
Tem muito texto, e isso é uma coisa que a Yakuza deveria mudar. Não assim, texto tipo control, sabe? Que você tem que ler, cada pouco parar o sistema pra ler. Não, aqui é na cara mesmo. Aqui tem uma história, ela vai acontecer, então ela vai parar tudo, vai parar todo o rolê que tá fazendo, então se prepara. Quando vai ter uma side quest ou uma quest principal, você sabe se... Que você vai ter que ler bastante coisa, vai dar o contexto toda a parada. Então, para alguns isso é chato. Assim, eu acho bom porque ele brinca com isso. Não é um negócio mega sério, é um negócio que te brinca com isso. Então, É divertido. E tem CGs, né? Tem CGs são muito bem feitos, que o jogo é muito bonito.
Tô
quando ele para.
Colocando aqui no meu, cara, aplicativo no... que notifica quando cai os preços. Ah, eu tô sim. Pedindo pra ele me avisar.
Então, no Play 5, no Play 5 não saiu ainda, sai dia 2. Mas aparentemente não.
Ah, vai ter versão PS5?
Sim, porque no Play 4 ela não tem tanto loading, cara. Achei isso muito bom, porque o único load que eu vi é tipo no começo, assim, quando você vai iniciar o jogo. Aí eu dou continue, aí o loading fica um pouco maior, assim. Mas de resto, cara, o loading... Isso tinha muito nos Yakuzas antigos, que tu entrava numa loja e tinha loading. Já no Yakuza Kiwami 1 e 2, e no 6, já não tem mais isso, porque eles usaram uma engine nova, né? Que você pode ir e voltar a qualquer lugar sem loading. E nesse aqui, é a mesma engine, só que ela foi aprimorada. Então, eu vou entrar lá no restaurante. Depois eu vou entrar lá na casa de chá, depois não sei o que. Não tem loading algum. Você vai na fé e tá tranquilo. Só vai ter load quando acontecer uma quest muito louca, quando passar de capítulo. Então é bem tranquilo quanto a isso. Cara,
você é foda. Você me dá vontade de jogar uns jogos que quando eu olho a capa e o trailer...
Cara, eu tava assim
com
esse
jogo.
Quando
eu via Like a Dragon, eu ficava sempre pensando assim, ah, deve ser tipo Shenmue e tal. Eu gostei de jogar Shenmue na época. Eu faço sempre brincadeira sobre Shenmue aqui. Mas nossa. É que gostei muito, mas assim, eu fico muito pensando, nossa, jogo lento, com muito diálogo, tarefas diárias, eu preciso me comprometer com todo mundo que vai estar ali, não sei o que, da história, sabe qual é?
Sei, entendi. É que é um RPG, só que...
Tem que trabalhar nesse jogo?
Não precisa. O job que tu ganha aqui é mais pra história mesmo, né? Você faz um job ali, aí nesse job tu ganha alguma habilidade especial e tal. E aí a habilidade especial... gasta mana, né? Então tu vai ter que repor o mana. Então,
eu tô pensando que deve ser um jogo muito engraçado, cara. Isso tu falando, eu fico imaginando o cara andando na rua, se eu joguei pra tretar, ele enxergando como se ele fosse um herói, os caras são criaturas, e é só uma luta.
Não viram criaturas, mas.
Um pedaço de pau na mão, tá ligado?
É um cara com pedaço de pau, só que, tipo, ele vê o cara como um cara de praia, por exemplo. Aí o cara, tipo, é um gordinho que tá lá, assim, e aí o gordinho tira a camisa e aí ele tá com um prancha de surf, assim. Ele vê como esse cara é um cara de praia, só que não tem nada a ver, assim. Aí tem os inimigos que tem umas coisas diferentes, tipo, ele fala assim, ah, esse cara cresceu, ele... Não, ele não cresceu, ele tá no mesmo tamanho. Claro que ele cresceu, mano, o tamanho dele. Velho, você tá viajando, cara, você tá com esse negócio de herói, aí você vai ficar louco. Então, muito bom, cara. É que assim, o começo do jogo, eu te digo, os dois primeiros capítulos, você vai jogar, mas você vai... Tem que ver muita história. Vai ter que entender muito o contexto.
Você quer dizer umas 3 horas, é isso?
Cara, eu acho que menos. Eu acho que menos.
Me explica uma coisa. Quando você quer dizer ver muita história, você quer dizer ficar realmente vendo cutscenes? Ou você quer... É tipo começo de Persona 5, que você tem que ficar indo ponto A ou ponto B só pra ter...
Não. É realmente muita história sendo contada. O chefe da máfia vai te levar pra um restaurante... E aí lá vai acontecer, uma CG explicando o que acontece. E aí, claro, você vai jogar, você vai entender os conceitos logo no primeiro capítulo, né? Vão te dar uns tutorialzinhos de como funciona, tudo ali pra lá e pra cá. Mas logo depois o jogo abre e aí você vê que o negócio é lindo. Cara, é muito divertido. O começo, eu te digo, essas duas primeiras horas eu acho que o pessoal vai ficar meio assim, porque todo Yakuza começa assim. Só que esse em específico, ele é feito... para as pessoas que não conhecem nada. Então, por isso, talvez que ele demore um pouco mais, porque ele te dá o conceito de tudo.
O quão importante para você que tá jogando... É porque você tá entendendo, então é diferente, você já conhece a série. O quão importante é conhecer sobre essas coisas que ele tá te falando, sobre as máfias, sobre as famílias, etc e tal?
Isso não é importante porque isso vai vindo quanto a história acontece. Porque o lance das máfias é que, assim, nos outros jogos, eu sabia tudo o que acontecia com os clãs, com as alianças e tal e coisa. E nesse jogo é como se fosse tudo zerado, sabe? Porque é outra máfia em outra cidade, então... Para assim, tipo, ah, então vai começar tudo zero agora,
será
literalmente
que na localização para português, será que eles deram uma mudada nos nomes? Acho que não, né? Seria meio pecado fazer isso.
Não, nos nomes não, nos nomes não, tipo...
Digo porque às vezes tem tramas, em japonês eu não costumo ver isso, mas tem tramas que o nome dos personagens tem a ver com trocadilhos, né?
Sim, Sabe? Não, aqui não.
Não,
os nomes são muito sérios aqui, os nomes são muito levados a sério, porque Ichiban Kazuga é um nome que vai ficar em alto por causa desse jogo, e provavelmente vai ter uma série só dele. Mas assim, o sentimento que eu quero te passar, pra terminar isso, eu já falei meia hora essa porra, é que assim, quando o Jeff falou, joga o Yakuza Zero que você vai gostar. Assim que eu joguei o Yakuza Zero, eu peguei uma bicicleta na mão e comecei a bater nas pessoas, eu falei, uau, que jogo legal. E quando eu fui pra uma boate dançar, quando eu fui, cara, tem um minigame de contratar puta nesse jogo, que você vira o dono de um prostíbulo, e aí você ganha dinheiro, caralho, eu falei, nossa... Que é isso? Eu preciso jogar quanto mais que eu... eu viciei nesse jogo. E aí, nesse aqui, é mais ou menos o mesmo feeling. É um negócio que tu vai descobrindo, tu não pensa nada. Pra tu jogar, tu não vai entender do que se trata. Então, assim, ele tá caro ainda. Eu paguei 250 pila nele. Preço cheio, né? É um lançamento.
Ele teve uma promo até agora que ele foi pra quase 200.
É um lançamento, não tem o que fazer. Ele saiu agora em novembro, ele ganhou alguns prêmios ano passado. Eu, se tivesse jogado ele ano passado, ele estaria no lugar do Hot Dogs, certeza. Porque, meu Deus do céu, cara, terceiro melhor jogo. Nossa, é muito divertido. E vamos ver até onde eu aguento pegar tudo. Eu tô fazendo tudo porque eu... Assim, eu tava jogando errado, porque eu fiz uns troféus que eu tava olhando... Lá no final do jogo já, porque eu fiz muita sidequest já, eu fiz muita coisinha extra, que eu adoro,
você andou lendo sobre os troféus ou não?
Sim, eu acabei, pipocou um troféu,
Os troféus são missables?
Não são missables, só que tipo, pipocou um troféu assim, tipo, você pegou tudo não sei o que lá, daí eu fui abrir assim, eu falei, caraca, poucas pessoas fizeram isso, 30% e poucos, é lá pro iniciozinho da lista de troféu, porque as pessoas não querem fazer essa sidequest, eu acho. Mas eu já fiz, porque eu adorei esse tipo de sidequest, então eu fiquei meio assustado, assim, eu falei, cara, tô fazendo muita coisa, e aí talvez o jogo vá levando depois pros capítulos finais, e eu já tenha feito tudo, então eu vou vaneirar um pouco.
Vai segurar onda na sidequest?
É, vou segurar um pouquinho, porque eu já, são 52 sidequests, eu tô no capítulo 6, eu fiz 32 já. Então, assim, falta 20 sidequests, só. Então eu vou ter que dar uma maneirada. É que tem sidequests que tu volta, né? Tipo, a do cinema você pode voltar, a das latinhas pode voltar, tem a de aprender inglês.
Você tá me falando, tá. São sidequests divertidas, né? Então faz sentido fazer.
Sim. E dá extra,
tipo,
né?
Você tá falando,
dá summons.
Você tá fazendo porque você quer ver o desenrolar da história da sidequest, né?
Exato. Dá summons também, algumas sidequests dão prêmios especiais.
Acho que um dos poucos jogos que tinham sidequest assim que eu queria fazer pra saber o que ia acontecer no final do sidequest foi o Witcher. Que você se importava, sabe? Não era só pra ganhar ponto, era porque você queria saber o que ia acontecer na história quando terminasse aquilo.
Essa sidequest, eu não sei, eu não joguei Witcher, mas ela é uma história que ela é só fechada nela. A gente fala muito de sidequests em jogos, né, da Yubi e tal coisa, que elas são iguais, né, basicamente iguais. Você vai lá, tem que salvar o cara lá na esquina, e todo mundo pede pra salvar a mesma pessoa ou o mesmo lugar, né. E disse que não, do Yakuza desde o zero, que eu, pelo todos que eu joguei, é assim, são 52 sidequests todos os jogos, mas toda sidequest diferencia de todas.
Peraí, isso é sério? Tem um número fixo? Todas têm o mesmo número?
O zero e o 6 são 52.
Por quê?
Eu não sei. Eu não sei.
Adorei.
Eu não sei o que o Ami 2, eu acho que são 50 ou 60. Mas é sempre entre 50 e 60. Então, é por aí. E aí, todas têm uma história totalmente diferente da outra. E tu vai conhecer personagens, eu te digo, únicos. Que tu não viu muito cedo em qualquer jogo, não. Como a lagosta, né? Querida da Nancy. Mas muito é bom. Isso, cara. É muito bom, cara. Acho que se algum dia rolar promo, joga aí, Saulo, por favor.
Pô, já coloquei aqui. No meio do seu papo, eu peguei, abri o aplicativo e coloquei wishlist pro aplicativo mandar e-mail pra mim quando ele entrar na promoção.
Mas e você? O que, que você anda jogando aí, cara? A gente ficou um tempo sem se falar. O que, que tá rolando?
Cara, andei jogando bastante coisa mesmo.
Assim, só pra interromper, eu sei que você jogou Dark Souls 3 e não gostou no começo de novo, né?
Não, deixa eu explicar isso direito. Explica, na verdade, assim, vou falar de coisas novas que andei jogando, mas já tô amando de novo.
Ah, é? Vai platinar?
O que aconteceu, né? Tipo, eu cheguei no nível 100 do Fortnite e aí eu não ganho mais nenhum item se eu subir de nível no jogo.
Ué?
E aí eu preciso de um jogo pra ficar jogando sem prestar muita atenção, tá ligado? Aquela história do quando eu quero assistir alguma coisa e tal, jogando alguma coisa ao mesmo tempo.
Tá,
aí
saquei.
Esses dias eu parei e falei assim, não queria jogar Demon's Souls de novo. Aí eu falei, quer saber? Vou jogar Dark Souls 3 no PS5 pra ver como o jogo tá rodando no Play 5. Afinal de contas, o meu Play 4 era Slim. Slim não, era o Fat, né? Ele não era Pro. E, véi, o jogo tá rodando com um load mega pequeno. Imagino que seja como o PS4.
Ah, que da hora.
Como o Pro roda. O load é quase zero. Tá mil vezes mais bonito que no meu computador.
Caralho, aí sim, mano.
E assim... Cara, tá incrível. Comecei a jogar tudo de novo, já criei um monte de personagem. Eu fico. Criei um personagem só pra ficar invadindo os outros, criei um personagem só pra ajudar a galera em chefe. Tô fazendo agora um terceiro personagem pra fazer uma build só de força. E o que eu comentei no dia que eu joguei, que eu falei contigo, né? Que eu tomei um susto como o jogo tava feio. É que, cara, depois de jogar Demon's Souls da Bluepoint no PS5, você toma um susto quando você vê o Dark Souls 3. Porque o Dark Souls 3 era o nosso Souls mais bonito, né?
Era,
o Souls mais bonito que você tinha, né?
Total.
E aí, depois que você joga o Demon's Souls do PS5, que tá lindo, quando você começa a jogar o Dark Souls 3, você toma um susto, cara. Mas é um sustaço. Você fala, nossa... Que esquisito, sabe? Que esquisito tudo, assim, é meio esquisito, porque o Demon's Souls ficou mais bonito, né, literalmente. O jogo ficou não só retrabalhado, como ele ficou mais belo no sentido da palavra. Então você toma um sustão, sabe? As coisas são meio mais grotescas, aquela coisa de você passar em cima dos inimigos e eles ficarem sambando como se fosse uma geleca, coisa que todos os Souls têm, né? No Demon's Souls isso foi melhorado ali no remake, né? Aí depois que você fica muito tempo, porque eu fiquei, pô, muitas e muitas horas jogando o Demon's Souls, depois pra jogar o Dark Souls de novo... Especialmente o 3 ali, eu tomei um susto. Mas depois, passa aqueles
normal,
15 minutos iniciais, você já volta de novo pra aquela pegada toda. E eu me impressiono, cara, como eu jogo Dark Souls 3 mal. É impressionante como eu jogo.
Ah, é?
Mas nossa, eu jogo ele muito mal.
Você já zerou ele quantas vezes?
Não, ele foi o que eu te falei, eu zerei ele duas vezes só. Eu só fiz o New Game e depois o New Game Plus. Uma vez eu fiz. É que várias vezes eu comecei a jogar ele de novo, mas eu jogava tipo assim, esse sábado eu quero jogar o Dark Souls 3. Criava um personagem, chegava até, sei lá, o Pontífice não sei o quê e parava, sabe qual é? Mas jogar inteiro, eu só fiz uma vez o New Game normal e o New Game Plus. E, nossa, eu jogo muito mal o Dark Souls 3, eu apanho muito. Eu não sei se ele é naturalmente muito mais difícil que os outros, mas assim, o Demon's Souls, eu tive muito menos dificuldade. O Dark Souls 1 também, porque eu joguei um milhão de vezes, eu sou muito mais tranquilo pra jogar e tal. O 3, eu apanho bastante, assim, a quantidade de mortes que eu tenho de besteira no 3 é muito maior que o resto, sabe? Eu não sei exatamente por quê, mas eu apanho muito no Dark Souls 3, é impressionante, assim. Passo das paradas, beleza... Mas
apanha.
Apanha muito, muito mesmo. É impressionante.
Eu não lembro nada desse jogo. Nada.
Eu acho ele, no geral, uma coisa que me surpreendia muito com ele é a quantidade de inimigos no geral. É muito maior do que dos outros Souls, assim. Não, do Souls até o 3, né? Não do Soulsborne Kiro pra frente. Mas... O que eu estou jogando mesmo de diferente e tals. Joguei um joguinho indie que me trouxe calor no coração nessa vida.
Ah, meu Deus do céu.
Que que me trouxe sentimentos muito puros e muito, muito felizes, assim. Coisas de olhar para a janela depois de jogar ele e falar: como a vida é bela, na verdade, como o mundo é maravilhoso. Eu joguei um jogo muito bonitinho pro PC chamado A Short Hike. Já jogou?
Ah, tu falou desse jogo aí. Mas esse jogo aí. Eu não sei se agora tu falou ou eu vi em algum lugar, mas acho que foi tu que falou.
Acho que eu comentei contigo, porque eu fiquei tão feliz, pleno, depois de jogar ele, que eu devo ter queimado a nossa regra número um, que é não falar de jogos.
Ele é meio... Ele não é low poly, né? Ele é meio... Ou é low poly que chama, eu não sei. Mas eu tô vendo aqui e eu lembrei dele, sim. Eu já tinha ouvido falar, mas, nossa, not for me. Mas e aí, qual é a dele?
Cara, esse jogo é muito bonitinho. Ele é um jogo indie canadense, se não me engano.
Ele não é um jogo de, tipo, sobrevivência, né?
Não. Longe disso.
Tem cara. Eu olhei assim e falei, puta, sobrevivência.
Não é. Eu não gosto de jogo de sobrevivência, me dá desespero. Ele é um jogo, cara. Nossa, ele é tão... É um joguinho good vibes. Suave. A história do jogo é o seguinte: você é um passarinho que tá indo passar um final de semana num spa, é um retiro. Como é que é o nome disso? Um lugar todo arborizado, onde as pessoas vão pescar, tipo um clube de campo, tá ligado? E lá você chega e a galera fala: olha, no alto daquela montanha tem uma caminhada boa até o alto da montanha e por que você não vai lá e tal? E você meio que vai aproveitando que você quer pegar o sinal do celular, porque você quer falar com... Eu não lembro se o jogo já conta de cara com quem que você quer falar. Você fala que você tem uma ligação importante que você quer ter e você tá sem sinal do celular. Então, basicamente, o objetivo do jogo é subir uma montanha alta pra pegar sinal do celular. Só que, pra subir no alto da montanha, você precisa pegar apenas. Você é um passarinho, mas você não consegue voar muito. Você não consegue dar o turbão, assim, pra subir os lugares mais altos. Então você precisa pegar essas peninhas pra você conseguir subir a montanha. E pra você conseguir subir, você tem que fazer pequenas tarefinhas, como se fosse um Zelda Link to the Past, que você leva não sei o que pra bruxa, ganha uma poção, resolve um quebra-cabeça em Kakariko Village e ganha não sei o que, tá ligado? Umas coisinhas assim.
Ok.
E ele é cheio de pequenas missõezinhas pra você ganhar itens que vão te ajudar nessa subida e até pra você subir. É simples assim. Mas o jogo, cara, é fantástico, especialmente com a quebra de expectativa sobre os personagens. Porque todo mundo é um animal nesse jogo. Você é um passarinho, ou um pinguim, acho que você é um passarinho, na verdade. Você é um passarinho...
Parece um pinguinzinho.
Ele parece um pinguinzinho. Talvez ele seja um pinguim, mas pra mim ele é meio
Mas
que
é passarinho, é passarinho. Ele tá voando aqui.
E os personagens são, sei lá, um que parece um cachorro, um que parece uma outra espécie de pássaro, tudo umas paradas meio assim, sabe? Tudo meio... Ele me parece, cara, olhando, ele me lembra o Animal Crossing de 3DS, tá ligado? Ou de DS. Ele tem esse jeitão meio... Os gráficos parecem muito de jogos de 3DS, inclusive. Na verdade, eu acho que parece mais de DS. Só que os personagens são muito legais, cara. Os diálogos são muito bons. São curtos e são bons pra caramba. Então, tem um personagem que é o pintor, que foi chamado pra uma exposição. Então, você meio que tem que encontrar ele em vários lugares meio bonitos, porque ele tá sempre em algum lugar bonito tentando arrumar inspiração pra exposição que ele foi chamado. Só que ele tá numa crise de autoconfiança, porque ele não sabe se ele pinta alguma coisa pra agradar o dono da exposição lá que chamou ele pra expor, ou se ele faz os desenhos que ele já fazia porque o cara gostava desse tipo de desenho, por isso que chamou ele, tá ligado? E aí tem... São só essas coisinhas. Tem um moleque que tá catando conchinha perto da praia e fala que se você arrumar 15 conchas, que ele precisa de 15 conchas. E você não sabe pra quê, mas você vai juntar ou não. E a brincadeira é justamente que você vai juntar e entregar pra ele, mas você não sabe pra quê, se vai te ajudar ou não.
Sim,
entendeu?
Sim.
Ele é cheio dessas
brincadeiras. É mais pra fazer, pra, tipo, o personagem do jogo em si se sentir bem com ele mesmo no momento que ele se encontra. É um jogo sobre... Eu tava lendo aqui, é um jogo sobre você se reconectar com o seu eu interior.
Eu não li, eu joguei ele blindão, né?
Sem então, eu vi pelo trailer aqui e aí o pessoal tá comentando nos comentários do trailer isso. Então eu falei, contigo falando isso.
É um pouco essa pegada. Tanto é que, por exemplo... tem uma missão, não vou dizer o que é pra não dar spoiler, mas, por exemplo, tem uma missão que você tem que coletar umas coisas... E entregar pra pessoa. Você entrega pra ela um negócio, a pessoa não fala nada, só pega e enfia no bolso. Aí você fala, pô, nem vai nem agradecer. Ela falou, não, mas eu não mandei você fazer, você pegou e me entregou porque você quis, tá bom. É isso, tá ligado?
Ah, legal.
Aí tem uma hora que uma pessoa te dá uma parada e você fala, isso foi uma recompensa? E a pessoa fala, não, eu só quis te dar. Tá ligado? É cheio de umas brincadeiras assim e feitas de uma maneira muito bonitinha, cara. E do jeito que eu tô falando, pode parecer que é só um jogo pra se sentir bem. Não, ele é um bom jogo. Ele tem essa coisa de tentar pegar o item tal pra usar não sei onde. Você tem que ver a rota melhor pra subir na montanha, senão as peninhas que você tem não vai dar o suficiente pra subir, sabe? Umas coisas assim. Tem uma brincadeira side quest de corrida, pra se você quiser brincar de time attack. Que joguinho gostoso, joguinho divertido, e ele é curtíssimo. Eu zerei ele em 2 horas e 5... menos de 3 horas. Eu zerei o jogo.
Numa então, sentadinha só jogou, só sentou.
Numa sentadinha.
Jogou.
Numa sentada, e é o que eu tava, tipo, precisando.
Precisando,
muito, sabe,
cara? Né?
E porque eu joguei no PC, né? Eu não sei se tem pra outra coisa, mas eu joguei na Steam e aquilo que a gente fala, né? Eu gosto muito mais de jogar no console do que no PC. Então eu pensei, putz, quero um jogo que eu vá jogar inteirinho e terminar aqui e foi gostoso e é isso, sabe? Rapidinho. E, nossa, eu super indico, porque eu paguei na promoção, estava R$12 e valeu cada centavo. Que
jogo
gostoso,
pilinha,
sabe? 12
pilinha, cara. Que bom.
R$12. Muito bom, muito bom. A Short Hike. Que jogo bonitinho, cara. Olha... Que vibe boa, especialmente isolamento social.
Ah, sim.
Ele é
te
muito
entendo,
engraçadinho,
cara.
Os personagens todos têm muita personalidade, cada um deles, sabe? É do tipo que daria pra... De que você sai chamando pelo nome depois, sabe qual é? Eu não lembro nem se eles têm nome de verdade, mas cada um tem uma característica muito específica, sabe? Bem legal. Tem minigame de pesca, que é super gostoso de pescar também. Nossa, que joguinho legal, cara. Gostei muito, a Short Hike. Super recomendo. Não sei se você já jogou alguma coisa meio parecida com isso.
Isso me lembrou, não que tenha a ver, eu me lembrou Proteus. Já jogou? Já ouviu falar em Proteus?
Ah, Proteus. Eu não joguei, eu comprei, mas não joguei.
É,
mas
um jogo...
o Proteus é o Walk Simulator, né?
Sim, é que é um jogo em primeira pessoa, mas o sentimento que ele passa é exatamente esse. Você tá nos lugares muito bonitos e aí você fica andando e... sei lá, pensando em coisas e aí se faz alguma coisa, mas assim, de fazer questzinha sem recompensa, de trocar ideia com as pessoas, eu não conheço nenhum jogo assim, não.
A diferença é, isso da quest sem recompensa, isso é meio que vocês algumas quests só, no geral...
Ah, sim, eu entendi, é mais pra mostrar o que o jogo tá mostrando pra ti, porque tipo, isso aqui acontece, sabe?
Ele tem uma cara, eu diria que ele é meio... dizer, porque ele não tem batalha, essas coisas assim, mas ele lembra meio que um RPGzinho curtinho, sabe? De ser um action, meio um Zeldinha, que se um Zelda não tivesse batalha, entende?
Ah, saquei.
2D, assim.
2Dzinho, sim.
Aham, um joguinho bem, bem gostoso e bem leve. E um outro jogo que eu joguei, que é um jogo bem interessante, mas não é leve, ele é leve no humor dele, mas você tem que prestar muita atenção enquanto joga, eu estou jogando Mario Rabbids para o Nintendo Switch.
Ah, esse aí você me falou também, esse jogo é meio veinho já, né? E aí, qual que é esse jogo que ele é? Ele é tipo um Codelca, não é mesmo?
É, ele é o Mario da Ubisoft, né?
Eu vi que quando o cara falou do jogo no E3, nunca mais esqueço, que ele quase chorou, né? Falou, pô, tô trabalhando com um negócio do Miyamoto e tal, Miyamoto me deixou fazer esse jogo e tal. Eu achei muito foda isso aí.
Sim,
o criador do jogo
sim.
Ficou muito emocionado.
E era de uma época que a Ubisoft tava muito amor com a Nintendo, né? Tanto que fez aquele Starlink também e tal, né? Foi tudo meio que na mesma época, né?
E aí? Qual que é desse jogo aí?
Esse jogo é o Final Fantasy Tactics misturado com Os Trapalhões misturado com o Mario. Basicamente. Mario Rabbids é um jogo de... é um RPG tático, né? E com os personagens... com o Mario e tal. E com os Rabbids, que é uma espécie de... uma espécie de Minions do Rayman.
Do Rayman. Rayman. Sim, do Rayman. É os bonecos que tentaram forçar inuir já, né? Lembra que tinha os jogos do Rabbids e tal? Eu nunca gostei muito,
assim,
mais infantilizado.
Eu nunca gostei dos Rabbids. Eu tinha uma preguiça enorme, na verdade, porque eu não acho eles engraçados nem nada. Mas nesse jogo, eles ficaram com muita personalidade. Porque a brincadeira do Mario Rabbids é o seguinte. É uma garota que é muito fã de... um garoto ou uma garota? Não lembro, acho que uma garota. É, que era muito fã de Mario, da Nintendo e tal. Okay. Aí ela cria uma máquina que mescla coisas, que faz fusão entre as coisas. E aí ela vai dormir, e nisso que ela vai dormir, os Rabbids aparecem na casa dela e pegam essa máquina sem querer. E aí começa a misturar as coisas. Então quando ele olha pra um Rabbid, amigo dele, e olha pra... pra peruca da princesa do Mario, ela pega e mistura a peruca com o Rabbids e aí ele vira a princesa Rabbids, entendeu? Essa é a piada da parada.
Ah, então,
durante o jogo, você enfrenta coisas misturadas. Então o cara olha, sei lá, pra um abajur e pra uma lâmpada. Não, uma lâmpada já faz pra todo abajur. Sei lá, um abajur e uma melancia e vira um abajur que em vez de dar luz, dá melancia. Entendeu? Um negócio meio assim. E a brincadeira dele é que seus inimigos são sempre rabbits misturados com coisas da Nintendo e coisas misturadas com coisas no geral. Sabe qual é? Então é um jogo engraçado.
É um jogo que mistura até, pra ser engraçado. Eu vi que ele é bem comédia.
O lance dele é pra ser engraçado, só que ele é um jogo difícil. Ele é um jogo tático que você tem que prestar atenção.
Como todo RPG tático, né? Bando de desgraçado só faz jogo difícil, cara.
É, e esse jogo ele tem uma brincadeira que eu nunca vi em RPG, que é o seguinte. Quando eu falei que ele é misturado com os trapalhões, não é só um lance de piada. É porque ele é muito circense. Os seus personagens, eles pegaram a mecânica de pulo do Mario e aplicaram um RPG tático. E isso faz com que todo personagem seu, você pode jogar ele em cima de outro personagem pra esse cara dar um impulso pra ele com o pé. Sabe? Como se você tivesse... Como é que é? Isso é tipo assim, quando no circo o cara pula em cima do outro e o outro dá um impulso nele pra ele ir longe, sabe qual é? Deve ter um nome.
Não entendi muito bem o que tu quer dizer.
Imagina que eu sentei no chão pra fazer abdominal, mas ao invés de fazer abdominal, eu estiquei minha perna pra você vir correndo e pular na minha perna, eu dou um impulso com a minha perna pra você voar mais longe.
Ah, saquei. Tá. Tem um... Tá, entendi. Eu não sei o nome disso.
Deve ter um nome em ginástica, mas eu não sei o nome disso. Todos os personagens podem fazer isso. E isso faz com que você possa praticamente dobrar a quantidade de coisas que você anda, entendeu? Então, diferente de um Final Fantasy Tactics, que sei lá, que você anda seis quadradinhos no seu turno,
sim.
Nesse, tem turno que você anda 42, sei lá, sabe? É muita coisa.
Ah, mas porque, é gigante assim, o mapa, então, da batalha.
As batalhas são grandes. A maioria das batalhas mais pra frente tem túneis, então você entra num lugar e sai no outro, no seu turno ainda. Então, no mesmo turno, por exemplo, eu mando o Mario andar, sei lá, 12 quadradinhos, e aí nesse quadradinho tá o Luigi dá esse pepé pra ele pula até um outro lugar, e esse outro lugar, se tiver outro cara, dá outro pepé e pula pra outro canto.
Ah, sabe? Saquei. Nossa, é bem ativo o negócio.
Muito ativo. Tanto é que muitas vezes, mais pra frente, você morre muito rápido, porque você não previu que os seus inimigos iam fazer esse monte de coisa, porque eles também combam coisas, tá ligado? Então, diferente de, por exemplo, alguns RPGs táticos, que fica todo mundo bufando muito, fazendo muito buff, depois fazendo... ficar muito quieto, ninguém ataca e avança ninguém. Esse é muito ágil, sabe? Essa galera sai muito correndo, pula pra não sei onde, entra no túnel, vai pra não sei que e tal.
E sendo então, RPG tático, muito... ele tem... Tá, tem os gear ups ali, tem arma nova, armamento e tudo mais. Mas como é que funciona isso, tipo, jogar com o Mario? Ele dá um pulo na cabeça, tipo, Mario RPG, assim, ele tem um martelinho, como é que funciona isso?
Não, a maioria dos personagens tem armas, é de tirinho.
Tiro? Meu Deus!
É de tiro, e isso faz com que os combates fiquem muito mais intensos, porque todo mundo, praticamente, tem um ataque de longa distância, sacou? Então a galera já de longe fica dando tiro, e você pode se escorar atrás das paredes. E aí essa é uma das mecânicas do jogo, que é esconder atrás das paredes dos tiros. E aí você pega, no seu turno você vira pro cara dar o tiro, o cara tá escondido atrás. Só que todas as paredes também se quebram. Então ainda que o cara esteja escondido atrás da parede, se você der uns 2, 3, 4 tiros, você explode aquela parede que ele tava, sacou? Então ele é bem diferente da maioria dos RPGs táticos que eu joguei. E ele é muito fácil de chegar começando a jogar. Sabe? Só que depois ele vai ficando mais difícil. Ele não é complicado, ele vai ficando só um pouco mais difícil. Mas as árvores de habilidade, por exemplo, são bem simplificadas. Os inimigos, os seus carinhas podem fazer bastante coisa no próprio turno. Então você pode dar um ataque, um poder especial. E não tem MP, então as coisas especiais suas, a limitação que você pode é de turnos. Ah, se eu usei essa magia de cura, eu vou ter que esperar mais 3 turnos pra poder usar de novo. Não é com MP, por exemplo, sabe? Isso faz com que pessoas que não costumam jogar RPGs tenham uma facilidade pra jogar esse jogo. Porque ele é bem tranquilo pra quem não tá acostumado com elementos de RPG. Tanto é que não tem quadradinho pra você andar. Você sabe que existe o quadradinho pra você andar, tá ligado? Posso andar 5 quadrados, mas o jogo não mostra 5 quadrados. Ele mostra só um mouse ali que você vai passando e clica no lugar.
Entendi.
E você vai, sabe? Você não fica com um monte de quadrados literalmente enxergando, parecendo que você está no tabuleiro de xadrez. Isso também deixa ele um pouco mais clean.
É, jogar, mais clean, né? Um ar diferente pro tipo de jogo, né? Legal.
Deixa ele mais leve. E o jogo é muito engraçado, eu preciso dizer isso, porque eu não acho graça nenhum nos Rabbids do Rayman. Mas desse jogo eu dou muita risada, cara. Os chefes são muito engraçados, sabe? Eles são meio retardados, assim, sabe? Eles são meio bobalhão. E como eles misturam com o personagem de Mario, fica engraçado, porque são versões retardadas dos personagens do Mario. Então a princesa é como se fosse uma princesa adolescente teen total, assim, que só fica no celular, tira selfie de qualquer coisa, tá sempre machucando chiclete. Ela detesta a princesa original, porque tem meio ciúme, sabe?
Que legal.
Sabe, é meio snob, assim, então é engraçado. Sabe,
é doco o cara colocar isso no Mario, né? Tipo, essa piada, se tu for pra analisar.
Sim,
tipo,
me
brincar
lembra
com os personagens do Mario.
É um humor meio Animaniacs, agora falando assim, tá me vindo na cabeça. Porque eles ficam meio com a língua pra fora, sabe? Meio com cara de muito louco. O Luigi é total eu não lembro o nome, do Animaniacs mais retardado, que era o Waco, se não me engano. É total ele assim, sabe? E é engraçado, porque, por exemplo, eu tô com, sei lá, 5 ou 6 horas de jogo. E eu acabei de encontrar o Mario Rabbids. E eu ainda não sei como é que ele é, só sei que ele tá com a língua pra fora, a cara de maluco, só que ele tá congelado, eu preciso congelar ele ainda pra usar, sabe?
Caralho, que
e aí eu tô curioso pra saber qual é que vai ser. O Luigi Rabbids é completamente retardado, a princesa Rabbids, ela é toda adolescente, tipo, menina adolescente, que acabou de ficar adolescente, então é toda meio snobzinha e só fica no celular e só liga pra ela mesma, umas coisas meio assim, tá ligado? E cada um imagina que vai ter uma piada a respeito.
Cara, provavelmente sim, mas eu acho engraçado pensar que a Nintendo liberou isso, sabe? É um negócio que...
Pois é.
Deixar ela brincar... Eu acho que é a primeira vez que isso acontece, né?
A gente teve Mario RPG com a
Mario
Square,
RPG?
Né?
É, pois é, mas eu acho que com essa pegada... É que também aquele jogo, eu não joguei tudo, ele é bem engraçado, né, também.
É, ele faz bastante piada também. O Super Mario RPG, ele bastante cria todas umas piadas sobre o que era canônico no Super Mario. Mas, assim, nesse é a coisa mais escrachada. Mas a liberdade que eles têm com isso é porque eles não estão zoando com o Mario, com o Luigi. É um bicho que usa a peruca dele, sabe qual é? Então é mais ou menos essa a pegada.
Ah, só que... Nossa...
Entendeu? É a carta branca deles.
É a carta branca, entendeu? É muito bom, muito bom. Faz sentido. E deu certo esse jogo aí? Porque eu ouvi falar que ia ter outro já.
Então, todo mundo que eu conheço que jogou ele adorou. Eu ganhei ele. Olha só.
Você ganhou ele?
Sim, na verdade eu arrumei ele emprestado.
Entendi.
Eu lembro que ele foi um dos poucos jogos que ficaram muito tempo em promoção. Ele agora tá preço cheio de novo, mas durante uma época eu lembro que ele tinha entrado pra promo e uma galera tinha comprado e todo mundo me falava muito bem. E eu ficava meio com preguiça, porque eu gosto de RPG tático, mas eu tenho... às vezes, sabe quando você fica... Putz, mas RPG tático é muito denso e tal. E ele não é tão denso, ele tá ficando um pouco mais difícil conforme o tempo tá passando. Mas o jeito que ele vai caminhando pra você ir jogando é bem suave. Você joga, tipo, andando... Terminou a batalha, você vai andando pelo mapa até encontrar outra, por exemplo. Como se eu estivesse jogando Mario 3D Land, que não pula. Sabe qual é? Tipo, a progressão dele funciona mais assim. Ele é um jogo de capítulos, capítulos, fases, mas ele é mais focado no segue em frente, sabe qual é?
Entendi,
Você não tem um mapa, como o Final Fantasy Tactics, que você vai apertando onde no mapa eu quero e clico. Eu vou realmente andando uma estradinha e encontrando coisas, sabe?
Caramba, velho. Parece muito interessante, só que é caro. Caro e, sei lá, Switch, né? Só Switch.
Só Switch.
Exclusivaço.
De Switch.
O que é bom.
Mas olha, eu recomendo, assim, como... foi uma puta surpresa, eu não tava esperando nada, achei que ia ser um jogo que ia jogar 2 horas e comentar...
E comentar um pouco, e achou da hora. Quantas horas você tá com ele?
Eu gostei bastante. Eu devo estar... Então, eu não lembro. Eu tô com mais de 5 e menos de 10, muito provavelmente.
Não deve ser muito longo também, ou é longo? Tipo um RPG tático.
Eu dei uma colada no How Long, e aparentemente ele tem menos de 25 horas. Eu não lembro certinho, porque eu olhei só com o rabo de olho, só queria saber se tinha mais de 30 horas, e não tem mais de 30.
Ah, saquei. Okay. É, então é uma... Um RPG tá bom, né? 25 horas, ótimo. Meu Deus.
Sim, sim. Eu acho que... E ele é bem divertido, cara. Ele tá... Os chefes são muito engraçados, cara. Tipo, tem um chefe que é a mistura de Donkey Kong com Rabbids. Então, é um gorila gigante... É um Rabbids gigante, a la Donkey Kong, fissurado, e que fica... Fica enfiando banana na boca e fazendo poses como se estivesse muito forte, assim, de nossa, olha como eu tô grande e forte, tá ligado? E ele tem mania de, quando você chega perto dele, ele pega o seu personagem e esfrega na bunda, tá ligado?
Nossa, olha só, engraçado, cara, velho.
Como se ele estivesse passando um papel higiênico mesmo, tá ligado? Ele pega o personagem. O jogo é muito zoeiro, tá ligado? É muito engraçado, muito engraçado.
Mano, eu não sabia que ela era tão escrachada assim. Fico feliz.
É escrachadão. É
fico
escrachadão.
Feliz. Ah, grande Nintendo liberando. Massa, cara. E que bom. Que bom que está gostando aí. Vai terminar, então. Esse é o projeto.
Vou. Esse aí eu não vou abandonar, não. E aí eu tô nessa vida louca, jogando 5 coisas ao mesmo tempo. Porque eu voltei a jogar Demon's Souls também, né? Porque aí eu joguei...
Ai, meu Deus do céu.
Tô jogando Dark Souls 3, Demon's Souls. Tô jogando também... Comecei a jogar Dark Souls 1 essa madrugada. Tô jogando 3 Souls ao mesmo tempo.
Você tá louco, Saul. Joga bêbado. Eu não sei como... Gente, o Saul, ele me mandou esses dias... Cara, joguei Demon's Souls bêbado. Eu falei, velho, como? Por quê?
A série Souls é muito boa. Muito bom você chegar de... Sei lá, você tava bebendo, não sei o que e tal... E aí,
é que você já sabe, né, o que fazer, né?
Então, aí eu falo, oi, que... fiquei tomando cerveja e tal, eu cheguei, só que aí, assim, porque Souls é um jogo que você tem que ficar muito, prestar muita atenção. E aí, depois que você já bebeu bastante, fica difícil prestar atenção, então vira um desafio você conseguir passar dos boss, tá ligado? E fica bem divertido. E aí, o Dark Souls 1, na verdade, eu tô jogando de novo, porque eu tô fazendo um vídeo e eu queria umas cenas dele que eu não encontrei. Na verdade, não encontrei não, eu gosto de usar a cena minha mesmo, aí eu falei, é uma bela desculpa, né, jogar ele todo de novo. Que eu quero fazer... Eu não vou falar o tema não, pra ser surpresa. E aí peguei pra jogar um também ali de novo. Mas esses jogos todos são jogos que eu já joguei várias vezes, né? Então a brincadeira é eu jogo eles em horários aleatórios. Horários que eu tô assistindo a série do Netflix, que é sobre Saci Pererê e coisas do tipo. Que eu esqueci agora o nome da série. Que eu tô vendo jogando Dark Souls 3, inclusive.
Ok, é bom. É isso aí, o Saulo funciona desse jeito, gente. Vocês têm que entender que ele joga bêbado e joga assistindo um monte de série, um monte de coisa. E é isso aí, certo.
TDA nível 200.
Não, mas é que eu não consigo. Pra mim, eu quero muito focar nas paradas, então eu fico meio pirado com isso.
Não, tem esses jogos que, tipo, mais focado, por exemplo, meu último jogo de jogar bastante focado foi há 2 semanas atrás, que foi o Control. O Control, cara, eu esperava, assim, o Control era ou quando não tinha ninguém em casa... Ou quando minha mina já tava dormindo, sabe? E aí eu falei, não, agora eu vou jogar Control, tá ligado?
Tipo sim, assim, sim.
Fone de ouvido, prestar atenção total, imersão, sabe? Aquela coisa. Agora, outros jogos eu gosto de dele ali junto comigo.
Ouvindo isso sim, isso sim. Entendo, ali junto e tal. Entendo perfeitamente. Ah, bom demais. Mario Rabbids e Demon's Souls, Dark Souls, Sleep Souls, Dark Souls... Me diz uma coisa, ó, eu vi notícia hoje, que vai ser uma versão do Play 5 daquele jogo Souls que você jogou por 5 minutos e desistiu. Como é que é aquela desgraça? Agora esqueci, eu queria deixar aqui pra soltar a bomba.
Mortal Shell?
Mortal Shell, e aí?
Ah, não jogo de novo, não.
E esse Souls aí não vai, né? Esse Souls aí não rolou.
Eu posso pedir, já que me deram de PC. Não, mas eu não vou ter paciência de jogar, realmente. O Mortal Shell é um jogo bom, cara. Só que o problema foi que eu parei de jogar 3 dias e depois nunca mais joguei.
É foda, né?
É foda.
É que não adianta, o jogo não é bom. O jogo é bom, mas não é bom. Eu entendi. Ele não segura. Mas não segura.
Não, o jogo é bom, mas ele não é um bom Souls. Ele é um jogo bom, sabe? Ele é fãs de Souls fazendo um jogo à la Souls. Mas é que... sei lá.
E ele não segura. Ele não segura o jogador. É isso aí.
Me segura.
É que nem o Godfall. Eu passei o meu Godfall pro Dogão. Pro Dogão não, pro Mucioli. E ele disse, cara, me desculpa, eu joguei e não consigo jogar mais. Eu falei, não, todo mundo desiste essa merda aí. Eu não quis jogar
porque... Eu vi algumas pessoas falando, o jogo não é ruim, o que não é um elogio de verdade, né?
É.
Mas O Mortal Shell me desanimou um pouco. Ele tem muitas sub-áreas mega parecidas. Muita coisa dele são áreas que eu achei meio confuso e parecido demais. Eu tive a sensação dele muito parecida com a primeira vez que eu joguei Bloodborne, que eu achava tudo parecido e ficava meio perdido. Só que a diferença é que Bloodborne é um jogaço. Mortal Shell é um joguinho, né? Assim, é um jogo, né? Então... eu não posso falar mal de Mortal Shell, cara, porque eu joguei mais de 20 horas, assim. Eu gostei muito do tempo que eu joguei. Mas depois que eu parei, eu não fiquei com vontade de jogar ele de novo, não. Mas quem sabe? Sentimentos complexos. Eu sei que muita gente detestou Mortal Shell. E principalmente fãs de Souls, porque fica aquela coisa meio mordida de, tá imitando e tal. Mas eu achei interessante. Eu acho que eu jogaria Mortal Shell de novo, sim. Só não sei quando. Mas talvez no console eu tenha até mais paciência de jogar. Só que eu fiquei meio perdido nas horas lá. E eu achei que o jogo te guia de um jeito meio esquisito. Mas fora isso...
É que fica um gosto estranho de, tipo, isso não é um Souls que eu queria jogar, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso que tu quer me falar. Porque a gente espera muito de um jogo assim, e normalmente, quase a maioria deles não é tão bom. Até te perguntei do Nioh, né? Tu falei, saiu o Nioh 2 e 1, agora tu vai jogar? Não vou jogar.
Então, o Nioh eu não tive nem curiosidade, engraçado, né? E é um jogo que todo mundo fala...
E Nioh tem coisas diferentes, o Nioh é bom, principalmente. Sim. Mas eu entendo.
É, eu lembro que quando me falaram que Nioh, os itens saem randômicos e não fixos pra cada tipo de inimigo...
Isso estraga, é loot, então...
né? Loot, eu já fiquei meio, não sei.
Mas é um bom jogo.
Ninguém fala mal de Nioh, eu não conheço ninguém que fala, especialmente o 2, né? Ninguém fala, nossa, esse jogo é horrível, né? Então, com certeza, ele deve ser um jogo legal.
É um jogo legal. Mas é isso então, eu acho. Vamos esperar agora e vamos falar da State of Play que vai rolar daqui a pouco. E nós vamos assistir. Verdade. E aí depois a gente volta e fala sobre isso.
É verdade. Então você que está vendo aí, ouvindo a gente, vai.
A gente não sabe o que vai rolar, a gente vai ver agora.
A gente
agora.
Não sabe o que vai rolar e agora vai ser assim, ó, pum! E você vai ver a gente vai... falando sobre o que aconteceu.
Isso aí. Bom, a gente voltou depois dos 5 segundos programados aí, e aí, Saulo, o que que... Caralho,
olha,
tá maluco, cara.
Esse State of Play me salvou nos 5 minutos finais, porque até então eu tava achando qualquer coisa até anunciarem episódio novo de Final Fantasy VII Remake.
Pois é, isso foi um negócio que, ok, eu vou ter que jogar Final Fantasy VII Remake no PlayStation 5 agora, porque... Né, e vai ter que esperar esse DLC aí, né? O DLC da Yuffie, meu Deus do céu.
Sim, DLC da Yuffie, então tem cara. Tomara que seja um episódio grande. Achei legal que você começa com um personagem novo, uma parada nova. Então não é tipo. Porque, né, se você pega o teu save já lá na frente, que é uma coisa que todo mundo perguntava como faria pra mais pra frente jogar, né? Eles foram muito geniais. Esconderam o Cloud, falaram: vai jogar com a Yuffie agora. E, nossa, cara, que vontade. Pena que é só em junho, pô. Queria logo.
Ah, cara, até botei aqui, ó, no Twitter. Sifu, Sony.
Mas aí, e tem um lance de atualização da versão PlayStation 5 de graça pra quem tem a versão do Play 4. Que legal, cara.
Isso
que
é maneiro. Legal. Isso é muito legal. Bom, cara.
O que eu tô mais animado da versão do Play 5 é Photomode, cara. Pô, tem cenas maravilhosas do jogo que dá pra mexer a câmera e tudo mais. Vai dar... Nossa, parece uma besteira, mas os Photomodes que todos os jogos do Play 5 estão saindo, cara, sai uns printão muito bonito, assim.
Cara, isso vai ser legal porque, tipo, né, eu vou ficar animado, porque estão expandindo o universo Final Fantasy VII, como a gente imaginou que ia fazer, né, então, possivelmente, já dá pra pensar um monte de teoria, né, se vai ter um DLC da Yuffie, por que que não vai ter um DLC futuramente, um episódio do Angio, da galera lá do PSP? Da galera.
Tomara
lá.
Só que eles não fiquem recitando o poema do Loveless, porque eu achava aquilo tão chato.
Nossa, eu acho legal, porque imagina se invadir esse território algum dia, né? Uhum. Até o remake, a parte 2 sair, né? Então, sei lá, eu não sei. Eu fico.
E se eu fazer um remake do Crisis Core?
Não, acho que não. Acho que. É, senão vai ter muito remake, maluco. Aí já era.
Mas pra eles ganharem tempo também, né? Sei lá. Nossa, agora eu tô animado, cara. Nossa, pior que eu já tava preparado pra já desligar e, putz, que lixo de State of Play, né? Mas no finalzinho surgiu essas mecânicas novas da Yuffie.
Mano, legal, sério, legal. Isso vai ser
Bicho,
foda,
eu não vou
velho.
Nem ver de novo o trailer, só quero saber disso agora, só quero saber disso agora quando o jogo sair, porque já mostraram muita coisa no trailer.
Então, teve o... Eu pensei que o Kena Bridges lá ia sair logo. Me enganei total, porque eu vi que o Carlinhos me mandou que o pessoal tava recebendo o Media Kit do jogo. E aí eu fiquei, ué, vai sair em abril. Então só sai em agosto, sei lá por quê. O Odd World sai agora em abril, né? Tipo, mas sei lá, o Returnal também sai agora em março. Mas nada demais, o Crash teve também, mas cara, a animação mesmo foi isso aí que você falou. A Yuffie.
Que dia é o Returnal que vai sair?
Cara, dia 30 de abril, um dia depois do meu aniversário.
Ah, então em abrilzão.
Antes tu vai jogar o Nier Replicant, né, dia 23. O Returnal ia sair em março, foi adiado pra abril. Ok, tudo certo, não vou reclamar, pelo amor de Deus. E é isso aí, cara. Agora vamos esperar junho aí. Puta merda, velho. Por que que eles fazem isso?
Por que, né, cara? Não, e o pior é se for um capítulo de 6 horinhas, né? Não, tomara que seja grande. Ai. Quando será que vem um capítulo de Final Fantasy VII, né? Eu acho que vai ser, no mínimo, R$149,90, Brasil.
Olha, pode ser. Não sei, pode ser. Manda. É Final Fantasy. e você viu no final quem apareceu? No finalzinho do trailer?
Quem apareceu?
Ah, não.
Quem apareceu? Peraí, a gente tava junto, não é possível que eu não vi alguém importante
aparecer. Tu não viu no final quem apareceu no final?
Não, na hora que ele falou, meu nome é não sei o que, não sei o que lá, ela deu um murrinho na mão do cara.
Não, que apareceu o cara com cabelo branco.
Não, não vi. Ah, pode crer. Tá, desculpa.
No com aquele cabelão?
Tudo.
Então,
é o cara do Advent Children,
não
é?
Não, é o cara do Dirge of Cerberus.
Nossa, é que eu não joguei Dirge of Cerberus.
Se for o cara do Dirge of Cerberus, esse aqui, ó.
Só você jogou o Dirge of Cerberus.
Ah, mas eu joguei feliz. Deixa eu ver se eu acho aqui uma foto dele. Tem que ser... Parece muito esse louco aí, o cabelão. Então, não sei.
Deixa eu ver. Atenção. É bem ele. Provavelmente é ele mesmo.
Eu não sei o que ele tá ali, porque... O Dirge of Cerberus, que eu me lembro, tem umas paradas com o Vincent e tem umas paradas com a Yuffie. Só que eu tenho que jogar de novo e eu não quero fazer isso com a minha vida. Eu não quero. Você dá um jeito aí, Sony, de trabalhar direito esse negócio aí, porque eu não quero ficar jogando essa porra.
Ninguém vai jogar.
Cara, sabe quando vai jogar? Quando eles lançarem, falar assim, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. PlayStation 4, pode baixar aí pro PlayStation 4, PlayStation 5, o jogo de PlayStation 2, Dirge of Cerberus. Um pack com todos. Aí o pessoal joga.
Vai ser o Final Fantasy VII. Qual seria o nome? Vai ser o Final Fantasy VII World. Vai sair até aqueles jogos que só saíram no Japão pra celular.
Por favor, faça isso, pelo amor de Deus.
Eu não sei por que não fizeram ainda, pô.
Cara, ia ser muito foda. Então, eles estão trabalhando ainda, eu acho, em cima disso. Mas a galera ficou animada, o Twitter ficou louco, velho. Tu vê como é que pode um anúncio de Final Fantasy VII deixar as pessoas. Sei lá, eu não entendo.
Nossa, deixou eu.
É, nós tava ficando porra aí nada, né?
Eu já tô... Nossa, eu fiquei arrepiado, cara. Quando apareceu, eu falei... Nossa, eu já tava desistindo do State of Play. Que coisa maravilhosa, nossa.
E é só Play 5, né? O DLC da Yuffie, pelo que eu vi aqui.
Não,
vamos esperar o e-mail, mas por enquanto, no momento desse podcast aqui, o Twitter oficial do Final Fantasy VII Remake, estamos incluindo um novo episódio com a ninja Yuffie Kizaragi infiltrando na corporação Shinra para apenas no PlayStation 5, dia 10 de junho.
Então,
uma boa, hein?
O episódio é exclusivo.
É, exclusivo. Então, acho que agora você vai ser obrigado a comprar um PlayStation 5 se quiser jogar com a Yuffie. Muito
isso
bom.
Isso aí. Ouviu, Six?
É verdade. Agora vou ter que comprar um PlayStation 5.
Então já começa a juntar aí, porque até
Já tô juntando. Até junho acho que tá tudo certo. O problema é o sofá, geladeira, cama, mesa, banho.
Comida.
Mas tudo certo, gente. Tudo certo. Uma hora vem e vai ser bom. E é isso então, gente. Muito obrigado por ouvir o podcast aqui. Acho que nada demais, né, pra gente falar. A gente já tá emocionado demais. Vamos esperar mais novidades e se cuida, Saulo. Vamos torcer aí. Agora o Saulo vai ficar bolando teoria, nós vamos ficar bolando quem é o personagem. Até sair o jogo, mano do céu.
É a melhor parte.
É, melhor parte, total. Mas tudo certo. Então é isso, gente. Sigam nós aí nos nossos canais. Oi, Saulo. Vídeo quarta e sexta ainda, Saulo?
Vídeos todas as quartas-feiras e sexta quando eu consigo. Mas por enquanto eu tô conseguindo, tem um ano seguido. Então, vamos na fé.
Ah, saquei. Muito bom. Então, é isso aí. Siga lá, Outro Castelo. Segunda, quarta e sexta. Às vezes domingo. Tamo junto. Um beijo e tchau. Até mais. Até daqui a alguns dias.
Tchau, gente. Pam, pam, pam.
Até vou pôr a música porque tô emocionado.